conforme ao artigo 75 do regimento interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero dar as boas-vindas a todos os colegas vereadores, desejar a todos um ótimo ano de trabalhos, que seja um ano muito produtivo e de boas conquistas para todos nós. Quero saudar também o presidente da Abraspol, nossos assessores jurídicos, nossa secretária Eliane, que nos acompanha aqui e que nos acompanha através da página do Facebook. Primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária número 1765 de 2025, de 17 de dezembro de 2025. Há alguma objeção à ata? Não havendo nenhuma objeção, a ata vai para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, os contrários que se levantam. Ata aprovada por unanimidade de votos. Leitura dos comunicados. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1733 de 2026.
Cumprimento o senhor vereador Márcio e a ele. Cumprimento todos os vereadores e vereadoras, desejando um excelente ano legislativo, que a gente possa ter aqui um crescimento para o município, né, que é o nosso objetivo fim sempre de trabalho. Cumprimentar a nossa assessoria jurídica, a nossa secretária, o presidente da Abraspol, o Beto, nosso amigo Testolinho também que está presente hoje ali, presenciando a nossa sessão. Sejam sempre bem-vindos e os que nos assistem de casa. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores. Saúdo os nobres membros da Colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1733/2026, que dispõe sobre a celebração de parcerias com a iniciativa privada para a execução de obras e serviços de melhoria da infraestrutura viária no município de Nova Roma do Sul e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo criar um arcabouço jurídico seguro e transparente para que o município possa receber a colaboração de particulares interessados em investir na melhoria da infraestrutura viária de nossa cidade. É notório que as demandas por pavimentação, recapeamento e outras obras em vias públicas superam, muitas vezes, a capacidade de investimento do poder público. Nesse cenário, a iniciativa privada pode ser uma importante aliada para acelerar o desenvolvimento urbano e melhorar a qualidade de vida da população. Contudo, a ausência de uma regulamentação clara pode gerar insegurança jurídica e expor à administração a questionamentos sobre a lisura de tais parcerias, levantando suspeitas de favorecimento a determinados empresários em detrimento do interesse coletivo. Ao estabelecer critérios objetivos e rigorosos, como a demonstração inequívoca do interesse público, a vedação de benefícios exclusivos, a exigência de projetos aprovados e a fiscalização municipal, esta proposição mitiga os riscos de ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade. A lei garante que a colaboração privada se traduza em benefícios para toda a comunidade, e não em privilégios para poucos. Dessa forma, a aprovação desse projeto representará avanço na gestão pública, fomentando o desenvolvimento urbano de maneira planejada, transparente e em conformidade com os mais elevados padrões de governança. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Então, este projeto de lei 1733/2026 estará com as comissões, que provavelmente irá à votação na próxima semana. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do relatório semestral das atividades do Conselho Tutelar 1 de 7 de 2025 a 31 de 12 de 2025.
Nova Roma do Sul, 5 de janeiro de 2026. Prezado senhor presidente da Câmara de Vereadores, ao cumprimentá-lo, encaminhamos em anexo o relatório semestral das atividades desse Conselho Tutelar, realizadas no período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2025, sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossas expressões de estima e apreço. Coordenador Daniel Dunida, do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar de Nova Roma do Sul registrou no período de 1º de 1, acho que aqui é uma incoerência aqui. Na verdade, é aquilo que está escrito anteriormente, que é 1º de julho a 31 de dezembro de 2025, um total de 265 ocorrências. Eu vou só ler as principais. Atuação em contato com escolas, 40. Contato telefônico, orientação e aconselhamentos e informações, 46. Ofícios e e-mails recebidos e enviados, 20. E visitas domiciliares, 43. As ocorrências acima citadas desdobraram-se em atendimentos, visitas a famílias na cidade e no interior, nos horários normais de trabalho, sobre avisos e nos plantões, inclusive nos finais de semana. Coordenador do Conselho Tutelar, Daniel Paulo Dunido.
Também peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura das transferências constitucionais aos municípios referente a janeiro de 2026.
Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Auxílio financeiro aos estados e ao Distrito Federal e municípios, R$ 259.906,40. Transferências de cota parte da compensação financeira, R$ 19.053,88. Transferências das participações pela produção de petróleos e afins, R$ 889.181,11. Total da unidade orçamentária, R$ 908.234,99. Das transferências constitucionais, o FPM, R$ 496.971,36. O ITR, o transferência de imposto territorial rural, R$ 15,28. A transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, R$ 27.942,62. O total do município, R$ 1.693.070,65. Nós temos também aqui do Fundo Nacional da Saúde uma transferência no valor de R$ 100.938,68. É a soma de todas as transferências que foram feitas pelo Fundo Nacional da Saúde. Ao programa na educação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, R$ 2.911,25. O apoio ao projeto de desenvolvimento sustentável local integrado, R$ 1.259.664,20, favorecendo o município num total de R$ 1.363.514,14. Era isso, senhor presidente, nessa questão.
Também peço que faça a leitura do relatório de gestão municipal do terceiro quadrimestre de 2025.
Nova Roma do Sul, 15 de janeiro de 2026, ofício 001-2026. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação a esta Igreja Câmara de Vereadores o relatório de gestão municipal do terceiro quadrimestre de 2025. Certo de vossa aprovação e atenção, desde já agradeço e aproveito para enviar minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Fabrícia Lodi, Secretária Municipal de Saúde, Cidadania e Assistência Social. Aqui, senhor presidente, vou ler sucintamente algumas rúbricas que foram passados os valores. A transferência fundo a fundo de recursos do SUS, R$ 420.782,59. Transferências do Estado referente a convênios e instrumentos congêneres vinculados à saúde, R$ 419.791,04. A atenção básica, nas suas mais variadas rúbricas, R$ 330.997,88. E o suporte profilático e terapêutico, R$ 10.948,74. Era isso, senhor presidente.
Também peço ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 01-2026.
Senhor presidente Márcio André Rossi, a vereadora Vanessa de Borto Poi no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa Legislativa, vem respeitosamente requerer pedido de informação ao Poder Executivo Municipal, a ser encaminhado ao Secretário Municipal de Educação, Sr. Cristiano Panosso, nos seguintes termos. 1. Do objeto. Solicita-se esclarecimentos acerca das atribuições exercidas pelos agentes de educação infantil na escola Chão de Estrelas, no âmbito da rede municipal de ensino, especialmente quanto à aplicação da Lei Estadual 15.326, as responsabilidades pedagógicas atualmente atribuídas a esses servidores, bem como a organização das turmas, número de alunos matriculados e composição do quadro de profissionais no ano letivo de 2026. 2. Dos questionamentos. Requer-se que o Poder Executivo informe de forma clara, objetiva e documentada o que segue. 1. Os agentes de educação infantil permanecem sozinhos em sala de aula sem a presença ou acompanhamento direto de professor habilitado? A. Em caso afirmativo, informar em quais turmas e turnos isso ocorre. Segunda questão. Existe professor legalmente designado como responsável pedagógico pelas turmas em que os agentes de educação infantil atuam? A. Em caso afirmativo, informar nome completo, carga, carga horária e forma de acompanhamento pedagógico exercido junto às turmas. Terceiro. Os agentes de educação infantil realizam atualmente a elaboração de pareceres descritivos, avaliações do desenvolvimento das crianças, planejamento e execução de atividades pedagógicas, em caso afirmativo, encaminhar a base legal, normativa ou ato administrativo que autoriza tais atribuições. 4. Considerando que o cargo de agente de educação infantil possui como requisito mínimo o ensino médio, qual o fundamento legal utilizado pelo município para atribuir funções tipicamente pedagógicas próprias do cargo de professor? O município realizou estudo técnico ou parecer jurídico formal que justifique o não enquadramento dos agentes de educação infantil na Lei Estadual 15.326? Em caso afirmativo, requer-se o encaminhamento integral do respectivo parecer ou estudo. 6. A Secretaria Municipal de Educação possui orientação oficial às direções das escolas para que sejam atribuídas aos agentes de educação infantil atividades pedagógicas sob o argumento de outras atividades afins? Encaminhar cópia normativas, instruções circulares, memorandos ou orientações internas. Da escola, é um item 3 aqui, da Escola Municipal de Educação Infantil Chão de Estrelas. Quanto à Escola Municipal de Educação Infantil Chão de Estrelas, requer-se que sejam informados: 1. O número total de crianças matriculadas no ano letivo de 2026, especificando a quantidade de crianças por turma, a faixa etária atendida em cada turma. 2. A composição do quadro de profissionais por turma, informando nome completo, cargo e carga horária dos professores responsáveis. B. Nome completo, cargo e carga horária dos agentes de educação infantil. C. Nome completo, cargo e carga horária dos auxiliares, monitores ou estagiários, se houver. Item 3. No que se refere ao contraturno escolar? A. A quantidade de crianças atendidas. B. Os profissionais responsáveis pelo acompanhamento, informando nome, cargo e carga horária. C. Se há professor habilitado responsável pelo acompanhamento pedagógico, especificando a forma de atuação. 4. Justificativa. O presente pedido de informação tem por finalidade esclarecer possíveis situações de desvio de função, assegurar a legalidade administrativa, a correta aplicação da legislação estadual vigente, bem como garantir a qualidade da educação infantil, a segurança jurídica dos profissionais e a proteção integral das crianças atendidas na rede municipal de ensino do prazo. Requer-se que as informações sejam apresentadas dentro do prazo legal conforme legislação vigente. Atenciosamente, Vanessa de Bortoli Pome.
Então, esse pedido 01/2026 será encaminhado ao senhor Cristiano Panosso. Na tribuna livre, hoje nós não temos ninguém inscrito. Entrando no grande expediente, nós temos 8 vereadores inscritos. Então, pela ordem, convido a vereadora Odete para que use a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo presidente Márcio, em seu nome, os novos membros da comissão da mesa, diretora da casa, os nobres colegas vereadores, assessores jurídicos aqui, secretária Eliane, público que nos acompanha aqui presencialmente e os que nos acompanham pelas redes sociais. Então, iniciamos esse novo ano legislativo, dando sequência ao mandato de todos aqui, com uma composição nova da mesa. A quem desejo, Márcio, a você, aos demais colegas, então, uma excelente e harmoniosa condução da casa, neste longo ano em que teremos muitos assuntos acontecendo neste ano, né? E certamente nortearão falas, nortearão conduções de processos nesta casa e posturas de vereadores, enfim. Quando falo isso, quero esclarecer aos que nos acompanham que, quando eu digo que teremos situações diferentes, primeiro porque é um ano eleitoral. A gente sabe que em ano eleitoral sempre tem situações diferentes. Nós temos 4 partidos representados na casa, terão campanhas eleitorais, onde serão eleitos um novo presidente, senadores, deputados estaduais, deputados federais, governador, o que acaba impactando, sim, indiretamente, a todos os municípios do nosso país. Então, sempre em ano de eleição, a gente tem situações diferentes e falas que certamente vão agregar. Também, presidente Márcio, me refiro a um ano onde teremos as obras da primeira ponte sendo construída por esforço do nosso município, em parceria com o município vizinho e que faz divisa aqui o município de Nova Pádua. Certamente também teremos vários assuntos sobre esta situação, sobre estes trabalhos, sobre este projeto da execução da ponte, da construção da ponte, que há muito se deseja ver acontecendo no nosso município. Até porque a gente sabe, por tudo o que se passou, a importância que essa ponte tem para a locomoção e para dar uma segurança, né, de transporte para os nossos munícipes. Também me refiro a um ano das prometidas obras de reconstrução nos dois sentidos, nas duas vias aqui, dos dois lados da ponte, entre Nova Roma e Farroupilha, entre Nova Roma e a ponte a Farroupilha, da IRS 448. Sempre que se tem obras, se tem algum percalço, se tem transtornos com deslocamentos, pode ser que se tenha algum momento até de paralisação em função de máquinas e de estrutura, não sabemos o que vai acontecer. Mas também vai ser um ano atípico aqui, com obras que também são muito aguardadas e necessárias. Então, desejo uma boa gestão da casa, presidente Márcio, e aos demais colegas vereadores que compõem a mesa. Pois não, vereador Marcelo.
Parte, vereador Odete. Como eu não ocupei a tribuna, né, e agradeço primeiramente a sua parte, só queria aproveitar então para desejar um bom ano legislativo para todos nós e dizer que a questão da ponte, e quando eu passei lá segunda-feira e que eu vi os primeiros acessos sendo abertos dos dois lados, tanto de Nova Pádua quanto para cá, para que as pessoas fizessem os fundamentos, começassem os trabalhos ali, confesso que a gente se emociona, porque a gente sabe que a ponte ela não é uma obra de um partido, ela não é uma obra de um prefeito, ela vem da gestão anterior, está sendo executada nesse aqui, teve emendas do MDB, do PP, do PT, do Republicanos, né? Então, emociona porque é uma ponte que é uma obra de todo mundo, todos puderam colaborar, E quando ela estiver pronta, não vai ser a ponte do fulano de tal, vai ser a ponte do município de Nova Roma do Sul com o município de Nova Pada. Só queria para agregar esse teu valor, essa tua informação, né? Porque nós todos queremos, eu dificilmente não encontro alguém que não quer essa ponte
com
e não sonha
certeza.
Com esse ali. E depois da ponte, aí nós temos um projeto de asfalto do lado de cá e asfalto para o lado de lá. Tá bom? Era só para agregar essa informação. Muito obrigado
certamente,
pela parte.
Certamente, colega vereador Marcelo. Então, divergências sempre terão, divergências de pensamentos e divergências partidárias. Mas a união de todos ela é fundamental para que obras grandes da envergadura dessa da ponte, né, sejam levadas a efeito. Também não posso deixar de parabenizar a Associação Amigos de Nova Roma pelo lançamento do livro A Ponte de Ferro, que por meio desta obra eternizam a história desde a construção da ponte que os nossos antepassados fizeram e que acabou sendo levada pelas águas e eterniza a história até a inauguração da nova ponte Nossa Senhora do Caravaggio. Fruto da união, da garra, da fé, da organização, da mobilização, da contribuição, do empenho e muito trabalho do nosso povo, o que deixou e permanecerá para sempre, então, um legado para o povo de Nova Roma do Sul. Então, como se teve toda esta obra, todo esse empenho e tal, nós vimos, somos testemunha na nossa geração aqui, da inauguração de uma ponte pelas mãos, pelo trabalho do povo. Agora vamos querer ser testemunhas da inauguração de uma nova ponte, né, da união de esforços, né, de todos os partidos sendo conjugada por dois municípios fronteiriços para que esta via se torne, então, transponível não somente pela balsa, o que acarretava perdas e trancamento de passagem quando chovia muito, mas que sim possamos ter uma segunda importante via, então, à disposição de nossos cidadãos. Então, era isso, senhor presidente, uma boa gestão, um bom ano a todos.
Neste momento, então, convido o vereador Tiago para que ocupe a tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui, assessoria jurídica, secretária, especial, meu conterrâneo Davi, que hoje aqui presente na casa. Hoje trago aqui alguns assuntos. Primeiramente, desejar uma boa caminhada de 2026 à nova mesa diretora. Márcio, que tu possa conduzir os trabalhos da melhor forma possível. Prontamente, acredito que o partido do MDB vai estar aí para conduzir da melhor forma, ser parceiro da melhor forma, no que é correto. Quero parabenizar também, desejar um bom 2026 a todos os munícipes, pois são o caro-chefe do nosso município, né? São quem conduz, quem destina o município ao sucesso. Então, desejar um 2026 abençoado, que possam colher bons frutos. Falar um pouco também, lá no final do ano 2025, eu falei aqui na casa a respeito de uma roçada na RS 448, onde tá devagar, mas está sendo executada. Então, é bastante gratificante, já entrando no gancho da colega vereadora Odete, que as estradas são de extrema importância. Essa 448, nessa época, ela é bastante movimentada, devido à safra da uva. Então, aonde já está concluída a roçada, você vê que se torna outra estrada. Futuramente, com o recapeamento, se Deus quiser, o quanto mais rápido. Falar um pouco também do evento que está acontecendo nos dois últimos finais de semana, que é a Vendêmia. Acredito que é um evento que vai impulsionar as agroindústrias, as entidades presentes, os comerciantes, que é de extrema importância, pois é ali que o município colhe frutos, que faz movimentar. Então, desejar sucesso, que o pessoal venha prestigiar o evento, que visite, que está sendo de um público bastante significativo no evento. É bonito olhar as redes sociais quando você vê também o início da obra da ponte, onde já está sendo aberto os acessos para as cabeceiras, que vai ser uma obra que de extrema importância no nosso município, será o nosso segundo principal acesso, ou quem sabe até o primeiro, se, depois de asfaltada ela toda, ir a Caxias se tornará muito mais prático. Gostaria também aqui de falar, presidente, indiquei à secretária, ao senhor, o pedido de uma menção honrosa aos amigos que foram ao Paleta Atlântida e conquistaram o título de Paleta Raiz. Acredito que todo mundo viu nas redes sociais, quem sabe seja feita uma menção honrosa para esses munícipes que estavam lá em Atlântida, na Praia da Atlântida, representando o nosso município e com a felicidade de conseguir conquistar o primeiro lugar do Paleta Raiz. Até se houve em eles fazer um evento no município em prol de alguma entidade beneficente. Então, quem sabe a gente, com o apoio de toda a casa, a gente faça uma menção honrosa aqui pelo feito da conquista. E que é muito... Quem acompanha um pouco da história, faz 4 anos, eu acho que eles... 3 ou 4 anos que eles frequentam esse evento, e é bastante complexa a vitória. 4º ano. Então, acho que é válido uma menção honrosa a esse pessoal que foi lá, onde carregou o nome de Nova Roma do Sul, apareceu em mídias, e isso, querendo ou não, impulsiona o turismo, impulsiona o pessoal a vir conhecer. Por hoje era isso, senhor presidente. Agradeço o tempo e devolvo a palavra.
Neste momento, então, convido a vereadora Vanessa para que ocupe a tribuna.
Gostaria de deixar aqui o boa noite a todos, a nova mesa diretora, senhor presidente Márcio, demais colegas vereadores, público que está aqui presente, presidente da Braspol, seu Humberto, Davi, o público que está aqui e quem nos assiste através da nossa transmissão online também. Boa noite a todos vocês. É uma alegria poder estar aqui de volta, falar com a nossa comunidade, trazer aqui o nosso papel de vereador, que é fiscalizar, que é também servir a nossa comunidade. Então, hoje, eu desejo que seja um ano aqui muito produtivo, aqui para a nossa comunidade, com que a gente traga boas ideias também aqui para o nosso município, que concretize aqui nessa casa, assim que encaminhado para o executivo também, a todas as nossas demandas aqui. O primeiro pedido que eu fiz hoje, que coloquei nessa casa, é referente a esses servidores concursados, né, que a gente viu que agora em janeiro teve uma lei, a Lei 15.326, né, que reconhece o profissional do magistério, todo aquele que planeja uma aula, todo aquele que faz um parecer, enfim, né? Então, com esse pedido de informação que eu estou sugerindo aqui, é para a gente ver, né, o porquê, se enquadra nessa lei, se não se enquadra. Então, buscar mais informações desses profissionais, né? Porque aqui, como segundo a nossa Constituição, também federal, né, a gente vê que tem muito contrato. Final da sessão passada, na última sessão do ano, teve contratos emergenciais que vieram para essa casa. Todos nós aprovamos para que a nossa educação não fique sem profissionais atendendo, né? Então, foram um pedido que veio aqui, todos os vereadores aprovaram. Também, segundo, né, aqui a própria Constituição Federal, ela autoriza a contratação para atender as necessidades temporárias e excepcionais, né? Só que, porém, na exposição de motivos, dizia ali que é muito arriscado aqui para o orçamento do município realizar a contratação efetiva por concurso público, né, enquanto não se tem a certeza da demanda permanente. Então, o que eu posso dizer para a comunidade, né? A gente vê que está sendo construída um novo pavilhão ali para a creche, né? A gente vê que a demanda vai ser grande também esse ano. Na contratação do projeto de lei ali, da contratação, era 7 professores, 6 monitores, e também 1 agente de educação e 2 agentes de serviços gerais, que foi nessa contratação emergencial, né? Então, todos os anos, eu quero dizer assim para a comunidade, todos os anos, né, colegas vereadores também, acho que a maioria dos profissionais também chegam e fica muito... Eles sentem uma incerteza, né? Eles sabem que talvez vai chegar ali ao final do ano e eles não vão mais continuar. Então, quando finalmente eles se adaptam ali à escola, eles criam um vínculo com os alunos, com a equipe, aí o contrato deles termina. Então, isso gera, sim, uma certa desvalorização. E a gente precisa com que esses profissionais realmente eles sejam valorizados, porque trabalha bem, né, se sente valorizado, eles vão ficar mais felizes, vão atender melhor e, com certeza, a nossa educação vai continuar sendo referência aqui no nosso município. Mas, sim, né, o que eu trago para vocês é que não condiz com a realidade aqui nas exposições dos motivos, né, que é essa incerteza. Porque como é que a comunidade vai parar? Então, a comunidade, me perdoe aqui, mas vocês têm que parar de fazer filho, né, para o município não crescer, não alavancar, porque se realmente aqui na exposição de motivos tem essa incerteza, então é porque a comunidade precisa realmente parar de vir pessoas para a nossa cidade e a comunidade precisa parar de ter filhos, porque a gente sabe que a demanda daqui para cima só vai crescer mais, né? Então, sim, a gente precisa de profissionais que trabalhem nessas escolas, que sejam valorizados, né? E que esses contratos emergenciais, eles vêm para suprir uma questão temporária, mas a gente sabe que o nosso caso aqui em Nova Roma, com essa construção desse pavilhão, não é temporário e nem excepcional, né? É porque realmente tem uma demanda aqui do nosso município, que a nossa cidade realmente ela está crescendo números de crianças de creches. Eu espero esse pedido, né, com esses números para a gente apresentar aqui para toda a comunidade. Então, mais uma vez, eu quero reforçar aqui nessa tribuna, é um pedido de informação que eu estou fazendo, não é uma acusação, né? É um cumprimento do nosso dever como vereadores de fiscalizar, né? De estar fiscalizando o nosso, enfim, a nossa comunidade, as nossas escolas, né? É o papel do vereador. E também quero dizer que ontem, mudando de assunto aqui, ontem foi um momento muito histórico para o nosso partido do Republicanos, né? Que foi ali o Sérgio Pérez, né, que assumiu a presidência na Assembleia Legislativa. Então, desejar, com certeza, ali vai fazer um bom trabalho, desejar sucesso ali na Casa Legislativa, né, na Assembleia Legislativa, e com certeza vou ter contato ali com ele, vou trazer as demandas aqui do nosso município, e tenho certeza que estaremos bem representados. Então, desejar ao Sérgio Pérez, nosso deputado estadual, ali um excelente mandato ali para ele. Falando sobre a ponte, né, os colegas aqui já comentaram também, a ponte que liga Nova Roma do Sul a Nova Pádua, quero dizer que o nosso Partido Republicanos também investiu uma boa parte, né, mais de 9 milhões de reais para que essa construção fosse feita. Então, teve sim, não conforme foi citado aqui na última sessão do ano passado, né, que o nosso partido não tinha trazido nada, que a gente só queria se expor. Então, está aí os resultados, né, e com certeza o nosso município está chegando mais novidades, vai trazer mais coisas aqui para o nosso município. Então, é isso. Espero que tenhamos todos um bom coleguismo aqui dentro dessa casa, né, e que a nossa comunidade só ganhe cada vez mais com nós, como vereadores aqui no nosso município. Muito obrigada.
Neste momento, então, convido o vereador Lores para que ocupe a tribuna.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o presidente Márcio, os mais colegas vereadores, os membros da mesa, dar umas boas-vindas, um bom trabalho de 2026, que nós trabalhamos juntos em harmonia e que possamos somar o trabalho nosso em benefício dos munícipes. Né? Essa é a nossa função, que podemos fazer um trabalho bem unidos, bem tranquilo, com opiniões, de repente, diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Então, isso é o nosso primeiro coisa. Também quero cumprimentar assessores jurídicos, a nossa secretária Lianes, presidente da Braspol, e todos que nos estão aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais. Em primeiro lugar, quero dar a notícia de que uma boa colheita de uva, né, que nossos produtores rurais começaram esse mês, que seja uma colheita bem produtiva, bem trabalhadora, mas bem onerosa, mas que traga bons frutos e um bom retorno para todos os nossos produtores rurais, que o tempo nos ajude e possamos fazer uma boa colheita. Também, em nome do presidente da Braspol aqui, o senhor Alcides, comunicar ao organizador da festa da primeira vindima, né, que se é possível indicar a visita do nosso capitel, do nosso santo padre, Papa João Paulo II, né, que é um marco dentro do município, né, um cartão postal, e se é possível direcionar também aos visitantes, né, que façam uma visita a esse capitel. Também quero falar referente a sobre a festa da vindima, né, que está sendo realizada, começou semana passada, agora esse final de semana é a última, que está sendo muito bem organizada, com bastante visitantes, todo mundo está gostando, uma ótima festa, sem dúvida, uma das melhores, acho que dentro desses 30 anos, né, que está se fazendo essa festa, né, essa 15ª está sendo uma das mais bem apresentadas, com bastante visitantes, público presente, tudo bem organizado, tá, como é que diz, a parte de gastronomia também bastante divulgados, tudo conforme tem que ser feito dentro de uma festa. E convidar para esse último final de semana, né, que o povo de Nova Roma também se faça presente, e convidar todos que nos está escutando. Também quero falar sobre preferente a construção da ponte, né, que os colegas vereadores já falaram também, a importância, né, dessa ponte que nos traz para o nosso município, entre Nova Pádua e Nova Roma, né, que facilita nosso acesso a outras cidades. Então, dar os parabéns a todos os partidos políticos que estão envolvidos nessa construção, que mandaram recursos, né? Nós temos 4 partidos que todos eles se empenharam e mandaram recursos independente de valores, mas todos têm seus méritos para essa construção. E o prefeito também e sua equipe, né, que estão dando um bom trabalho, uma boa resposta, uma boa divulgação, transparência, né, para esse belo trabalho. Espero que esse ano, finalizando esse ano, nós temos com essa ponte pronta, né, para que nos facilite bastante os nossos trabalhos. Também quero falar referente à aquisição, né, de máquinas, né, que está sendo colocada aqui à exposição, né. Esses 100 anos de governo do nosso prefeito Roberto, já 100 dias, digo 100 dias, né, já foi adquiridas 2 giratórias e mais trator de esteira, né. Então, acho isso demonstra que os recursos estão bem direcionados para melhorar e atendimento dos nossos munícipes. Os recursos foram os seguintes: com recursos próprios do Poder Executivo, R$1 milhão, de emenda parlamentar do Bom Gás, R$800 mil, Denise Pessoa, R$500 mil, e Alfonso Ramos, R$200 mil. Então, isso eu quero dizer aos colegas vereadores, senhor presidente, a importância de nós, vereadores, buscar junto com essas bancadas, né, de cada um, de cada partido, que isso é importante, buscar recursos para que o município de Nova Roma Sul continue se desenvolvendo e crescendo, e ajudando os nossos munícipes a ter um bom retorno desses trabalhos. Então, acho importante que todos se unam, façam um esforço e peça que esse ano é um ano de eleição, né, que possa buscar verba e recursos para Nova Roma do Sul. Também quero falar um pouquinho sobre a festa da gruta, né, que vai ser realizada agora dia 14 e dia 15, e vai ser servido conforme sempre, né, pague leve, e tem mesa no local, cada um traga seus talheres, e os organizadores da festa também convida a todos que façam presentes com suas famílias, com seus parentes e todos. Muito obrigado.
Neste momento, então, convido a vereadora Rosângela para que ocupe a tribuna.
Bom, boa noite. Quero cumprimentar o senhor presidente Márcio Rossi e desejar um sucesso na presidência. Quero também cumprimentar os colegas vereadores, as vereadoras, os que estão aqui presentes e também todos os que nos acompanham pelas redes sociais de suas casas. E após o recesso, é bom estarmos novamente aqui, retomando nossos trabalhos e o contato com a comunidade. Quero deixar uma palavra especial sobre a 15ª Prima Vendêmia, a Rainha Luana, a Princesa Letícia, a Princesa Juliana, por ter divulgado tão bem a nossa festa. A maior festa do nosso município. Uma festa bonita que resgatou a nossa cultura, as nossas raízes e a nossa história. E que encheu Nova Roma do Sul de vida e de visitantes. Também eu quero agradecer e deixar também o agradecimento especial às nossas lideranças do PT que vieram prestigiar a festa, mostrando carinho e respeito pelo nosso município. Agradecer ao Pepe Vargas, que até o momento ele era presidente da Assembleia Legislativa, o assessor Miguel Dallarba, que representou a deputada Denise Pessoa, e também o Eloy Partineri, ex-prefeito de Vacaria, assessor do deputado Alexandre Lindenberg. São pessoas que não vêm só para a festa, mas que estão sempre ajudando Nova Roma do Sul, trazendo recursos, olhando pelo nosso povo e contribuindo para o desenvolvimento do nosso município. Nosso muito obrigado pela presença e pelo apoio de sempre. Também eu quero fazer um agradecimento especial da festa ao Tiago Paza, pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço em trazer essa festa acontecer. O resultado foi visto e sentido por todos nós. Também deixo minha homenagem ao município e a todos os envolvidos pelas festividades neste final de janeiro, fim de semana de janeiro, e no primeiro final de semana de fevereiro. Parabéns a todos que fazem Nova Roma do Sul e manter viva a nossa cultura. Muito obrigada.
Neste momento, então, convido o vereador José para que ocupe a tribuna.
Cumprimento o presidente Márcio, colegas vereadores, nosso assessor jurídico Eduardo Vinícius, Eliane, nossa secretária, presidente da Fraspol, cumprimento o público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Quero dizer... dar as boas-vindas aqui aos colegas vereadores, um bom ano de 2026, Márcio, como presidente da casa, que eu desejo muita sorte para presidir essa casa e um ótimo sucesso. Quero dizer aqui que nós temos várias notícias boas nesses últimos dias que vem acontecendo aqui em Nova Roma. A primeira notícia, a ponte que liga entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua, onde quero um desejo da comunidade de Nova Roma do Sul dizer que essa ponte, quase a gente pode dizer que se foi deixada de fazer lá em 2005 a 2008, na construção da barragem, por algum descuido no momento de não ter cobrado a ponte, e a gente lutou e hoje está se concretizando esse sonho aí da comunidade, onde que há poucos dias estiveram ali buscando, fazendo análise do solo para logo em seguida fazer essa ponte, onde que a empreiteira que vai fazer a ponte, ela se comprometeu no prazo de 8 meses, a partir de fim de março, início de abril, concretizar essa obra no valor de 14.250.000. Então quero parabenizar a todos envolvidos aí em busca de recurso, independente de sigla partidária, dizer que a ponte não é do partido A nem do partido B, mas enfim, de quem se envolveu, a gente sabe muito bem de quem trabalhou e buscou para que esse sonho tivesse ser realizado. Quero dizer também aqui que nós temos o trator de esteira aqui na frente, onde foi descarregado ontem o trator de esteira, e amanhã, se tudo der certo, nós temos uma giratória também que vai ser descarregada aqui em Nova Roma, com recurso de 1.250.000 do deputado Bongás, Denise Pessoa e do Afonso Orantes, e com uma contrapartida do município. Isso mostra o compromisso e o trabalho dos vereadores cobrar dos nossos deputados recurso, e o que está acontecendo é fruto de cobrança dos nossos deputados, deputados que são ligados ao nosso município, que buscam voto e contribuem também com a nossa população. Quero dizer também, Rosângela, que tu acabou esquecendo antes que também nós tínhamos também o deputado Dionísio Marcão, aqui no final de semana, onde que ele mandou uma emenda de 350 mil há poucos dias, e agora, no final de semana, se comprometeu com mais uma emenda de 500 mil para esse ano para o município de Nova Roma do Sul. Quero falar aqui também da RS 448 a 437, uma vergonha no nosso estado, do nosso governador, onde que ele não está preocupado com as necessidades da população, mas sim preocupado com plantar pedágios no nosso estado. Plantar pedágio é a população que paga a conta. Há dois anos que tem um recurso praticamente no caixa, privatizou a Corsan, não pagou a dívida há dois anos e ainda as obras estão aí em haver. Esse ano, porque é ano eleitoral, dá de entender que vai começar a obra. Uma vergonha para a nossa administração a nível estadual da forma que ele está tratando a nossa população. Acredito que a população merece do Estado, merece um cuidado muito melhor do que a forma que está tratando o nosso governo a população aqui do nosso Estado, em especial Nova Roma do Sul e a 437 também de Antônio Prado, Veranópolis, onde que não tem nem condições de trafegar, que virou uma pedreira a estrada. E o recurso está lá no caixa e o governo pouco se importa com quem precisa da estrada. Está preocupado em plantar pedágio e para a eleição agora no próximo ano. Quero dizer aqui também, falar de emendas, dizer que estava olhando e escutando a leitura do pedido aqui do ofício 01 de 2026 da vereadora aqui. Uma bela informação de pedido de informação para a Secretaria de Educação. Eu acho que é o papel do vereador fazer isso. Pedir explicação do trabalho da administração. Mas eu quero dizer também que não me coloque palavras na boca dizer que o partido tal no ano de 2025 não levou recurso. Nenhum real o Partido Republicano levou no caixa do município. Eu não estava falando de ponte, estava falando no caixa do município. Nenhum real levou no caixa do município. Dizer também que a comunidade está pedindo explicação naqueles vídeos que foi para Brasília, para a Assembleia, buscar recurso e não chegou nenhuma emenda no caixa do município, dos partidos republicanos. Chegou nenhum recurso no caixa do município. Dizer também que foi prometido uma letra. E a sociedade está cobrando explicação. Diz que ia chegar uma letra aqui do Partido dos Republicanos. Então também tem que explicar à sociedade o porquê não vem essa letra para o município, ou se ela pegou outro rumo, ou se ela vai vir ou se não vai vir. Porque as nossas, os recursos que venham para as máquinas estão chegando. E ela, como que prometeu a máquina que iria chegar para a sociedade, também tem que dar explicação para a sociedade se realmente essa máquina vai vir ou se ela tomou outro rumo, das mesmas formas de emenda que foi buscar em Brasília. Que no caixa do município não chegou nenhum real desse partido. Então era isso, vereador. Presidente Márcio, devolvo a palavra.
Neste momento, então, convido o vereador Rutinés para que ocupe a tribuna.
Obrigado, presidente Márcio. Quero desejar a todos um ótimo recomeço de trabalho. Saúdo o colega Márcio, que fará um excelente trabalho como presidente da casa. Saúdo também toda a mesa diretora, os colegas vereadores, nossa secretária Eliane, nossa assessoria jurídica, bem como todos os que nos acompanham aqui presencialmente e também de suas casas. Estivemos em período de recesso, mas cada um, à sua maneira, continuou fazendo o seu melhor. No meu caso, segui visitando famílias, conversando e dando atenção a todos. Tenho gostado muito, em especial, de conversar com nossos idosos. Estou aprendendo muito com todos eles, com cada um deles. Gostaria de destacar a conversa que tive com a senhora Antônia Rossi, que no dia 5 de janeiro completou 97 anos de muita vitalidade. Isso demonstra que estamos vivendo mais e melhor. O poder público tem feito bem a sua parte, dando a devida atenção aos nossos idosos. Contamos com uma boa saúde pública e a festa da terceira idade tem sido uma grande motivação para que eles vivam com mais qualidade de vida. Também tivemos avanços importantes em obras e aquisições. E em meu nome, em nome do meu colega Márcio, deixo nosso agradecimento ao deputado federal Alfonso Hans, deputado Bongás, deputado Denise Pessoa e a todos os deputados que colaboram com o desenvolvimento da nossa cidade. Quero também parabenizar a todos que estão colaborando para que a nossa festa maior, nossa maior festa, a Prima Vendêmia, continue sendo o grande espetáculo que é. Aproveito para convidar toda a comunidade para participar do próximo final de semana, que certamente será um sucesso. E desde já desejo uma boa colheita a todo mundo. Finalizo, senhor presidente, desejando uma ótima noite a todos.
Neste momento, então, passo a presidência ao vereador José.
Então, neste momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Dispensa as saudações que já fiz anteriormente. Primeiro quero agradecer as palavras de apoio e de desejo de bons trabalhos neste ano de 2026, que possamos juntos com todos os vereadores realizar um trabalho sério e responsável em benefício do nosso município. Eu não vejo em ter sorte, eu vejo como ter, de nós termos bons diálogos, conversas, se acertando e entendendo para beneficiar sempre a nossa população. Desejo aos colegas vereadores, membros da mesa, sucesso e muito trabalho, que de forma coletiva possamos realizar ações voltadas para a Câmara Municipal e principalmente para o povo da nossa cidade. Que ambas as bancadas sejamos compreensivos às soluções que beneficiam o nosso município. Destaco a importância da democracia, permitindo o debate, ao qual deve ser feito com respeito, dignidade, buscando sempre o melhor para a nossa população. Devemos estar empenhados em trabalhos pelo desenvolvimento do nosso município, independente de bandeira partidária. Vou administrar a Câmara, ouvindo sempre os colegas, realizando e dividindo responsabilidades, pois é somando esforços que vencemos desafios. Temos muito trabalho pela frente e com os olhos voltados para o bem do município é que conseguimos honrar cada munícipe. Este é o nosso compromisso com a cidade e com as pessoas que vivem aqui. Destaco que a parceria entre os poderes é necessária para o andamento das pautas em favor da nossa cidade e do nosso povo. Existe trabalho e o trabalho não para. E ao que compete ao Legislativo, trabalharemos de forma atuante na aprovação de projetos de lei de indicação que beneficiam o nosso povo. É natural que existam divergências, elas vão existir e que não pode existir é ataque pessoal. O futuro se constrói com diálogo. E é com diálogo que Nova Roma do Sul vai continuar avançando. Diálogo entre os poderes, diálogo com a comunidade, com os jovens, com quem produz, com quem acredita no nosso município. É ouvindo as pessoas, respeitando opiniões diferentes e colocando o interesse coletivo acima de qualquer vaidade que se constrói um município mais forte. Nova Roma do Sul tem história, tem trabalho, tem gente que ama essa terra. Nosso compromisso é honrar esse passado, cuidar do presente e trabalhar juntos para garantir um futuro melhor para todos. Porque quando o diálogo e o entendimento, quando há entendimento, há união. E quando há união, Nova Roma do Sul cresce. Também queria falar de forma rápida, parabenizando a comissão organizadora da festa da Prima Vendêmia, as princesas, embaixatrizes, enfim, todos que trabalharam para essa festa. Um trabalho feito com dedicação e amor pela nossa terra. La Prima Vendêmia é mais do que uma festa, é uma celebração do nosso trabalho, da nossa cultura, das famílias que construíram a história da Nova Roma do Sul. Que esta festa siga unindo gerações, fortalecendo o turismo e mostrando para a região a força do povo e a força de Nova Roma do Sul. Também tenho que registrar as novas máquinas que chegaram para fortalecer ainda mais o parque de máquinas da prefeitura. Aqui também temos que a emenda do nosso deputado Afonso Orans, vereador rutinês, é um recurso bem aplicado que volta em benefício direto para a população nova-romense. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, obrigado, vereador Márcio. Então, nesse momento, eu devolvo a palavra.
Na ordem de dia, hoje nós não temos nenhum projeto que irá para a votação. Esclarecimentos pessoais, também nós não temos ninguém inscrito para a fala. Recados finais. Convido toda a comunidade para o segundo final de semana da festa La Prima Vendemia no Complexo Municipal. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.